iniciativas que hoje são apresentadas têm uma boa intenção, que é defender os cidadãos das práticas fraudulentas de pessoas ou organizações que comercializam bens e serviços financeiros quando não estão para tal habilitadas e se aproveitam do desespero ou da falta de informação das pessoas. A Iniciativa Liberal considera que a atual moldura penal desses ilícitos já é adequada, pelo que interessa hoje discutir são, acima de tudo, os mecanismos de prevenção que necessitam de ser melhorados. E encaramos as alterações ao Código da Publicidade positivamente, mas já não podemos dizer o mesmo em relação à aplicação prática da suspensão do acesso a domínios da internet, que nos parece particularmente problemática. E, da mesma forma, achamos que poderemos encontrar problemas diversos, incluindo ao nível do sigilo profissional, quando se pretende instituir o dever de menção especial na escritura pública ou documento particular autenticado relativamente a contratos de mútuo ou ao dever de autenticação de celebração de contratos de mútuo civil. Pensamos que será importante discutir estes diplomas da especialidade, pelo que os vamos viabilizar. Mas deixamos desde já este alerta quanto às nossas reservas sobre o impacto prático das propostas que agora referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para o CDS, a Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, saudar quer o PSD, quer o PS, que apresentaram aqui quadros legais diferentes, é verdade, mas que têm muito em comum. Aquilo que querem, sobretudo, é salvaguardar o direito dos consumidores e, sobretudo, defender os consumidores de práticas que são abusivas e, em alguns casos, que eu diria mesmo que são fraudulentas e que os colocam numa situação de endividamento da qual depois é quase impossível sair através de entidades que não estão autorizadas para este efeito. E, portanto, do ponto de vista dos objetivos destes diplomas, nós viabilizaremos ambos e acho que eles que poderão até colher unanimidade nesta Câmara. Tenho, contudo, algumas dúvidas que gostava de ver esclarecidas na especialidade. A primeira tem a ver com a enorme quantidade de deveres declarativos que estes diplomas vêm consagrar e não são deveres declarativos para as entidades que são autoras destes créditos. Pelo contrário, são deveres declarativos para os sítios, para as entidades onde eles são publicitados e para notários, advogados, etc. Tenho algumas dúvidas que esta seja a melhor forma. Preferiria que se encontrasse aqui um quadro de requisitos objetivos que impedisse a publicitação deste tipo de contratos quando eles são abusivos do que esta miríade de deveres declarativos. Depois, em segundo lugar, também tenho, e gostava de o deixar expresso aqui, algumas dúvidas, quer no que toca ao bloqueio de alguns sites da internet, quer no que toca a algumas obrigações em particular de advogados e notários por questões de sigilo profissional. Creio que será possível encontrarmos, com a audição de várias entidades na especialidade representativas destes setores e destas profissões, que será possível encontrarmos uma solução técnica para isto e que permita que este quadro legislativo possa entrar em vigor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As iniciativas trazidas à discussão do PSD e do PS dizem respeito a um problema que tem ganho cada vez maior dimensão e que só se agravou com a difícil situação que vivemos atualmente: a atividade financeira não autorizada, não regulada, ilegal, que arrasta pessoas desesperadas ou ingénuas para verdadeiros buracos sem fundo. Esquemas de pirâmide, esquemas de compra e venda de divisas com falsas garantias de dinheiro fácil, rápido e sem sair de casa, novas donas brancas que pululam pelos anúncios classificados dos jornais e pelas profundezas das redes sociais e da internet. As iniciativas em apreço centram-se na questão importante da proibição da publicidade, do dever de abstenção de difusão destes esquemas, colocando deveres especiais para advogados e notários e também na informação aos consumidores. É importante implementar estas medidas de prevenção, mas isso não apaga a questão de fundo. Estas atividades são proibidas, quando detectadas devem ser liminarmente perseguidas judicialmente e cabe aos supervisores financeiros encontrar os mecanismos para impedir estas práticas. E talvez tenha faltado proatividade quando isto está à vista de todos nos jornais e na internet. Apoiaremos a aprovação destas iniciativas na generalidade, considerando que deve-se fazer um processo legislativo envolvendo diversas entidades para que possamos chegar às melhores soluções para prevenir e combater estas atividades financeiras não reguladas. Chamamos ainda a atenção para toda a dimensão das chamadas criptomoedas e o que potenciam na atividade financeira não supervisionada, no financiamento à criminalidade e no branqueamento de capitais. E não basta ao Banco de Portugal alertar para os riscos das criptomoedas, é preciso também uma atuação que impeça estes autênticos esquemas de Ponzi. Os tempos que vivemos, em que os graves problemas sociais se aprofundam, são pasto para o crescimento destas atividades, que acabam por levar à ruína de quem se deixa enganar pelo desespero ou pela vontade de dinheiro fácil, beneficiando meia dúzia de vigaristas. Existe, por isso, um firme combate a estas práticas, ainda mais importante no momento atual. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra agora, pelo PAN, o Sr. Deputado André Silva.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma parte significativa da ação do PAN nesta e na anterior legislatura tem sido dedicada à defesa dos direitos dos consumidores em diversos domínios. Seja quando aqui propusemos o estabelecimento da obrigatoriedade de se identificarem nos géneros alimentícios a informação sobre os custos ambientais que estão associados à respectiva produção, IPS, PSD, PCP, CDS e Iniciativa Liberal o chumbaram, seja quando aqui propusemos, no âmbito das moratórias do crédito à habitação, que os juros não fossem capitalizados no empréstimo, e PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal se uniram para o chumbar, seja quando aqui conseguimos aprovar por ampla maioria uma Carta dos Direitos Digitais que reconhece uma série de direitos aos consumidores e novos meios de proteção desses direitos, seja ainda quando aqui conseguimos aprovar uma clarificação das regras aplicáveis às comissões bancárias, de forma a pôr fim à cobrança abusiva de comissões sem qualquer contrapartida associada. Por fim, conseguimos, por via do Orçamento de Estado deste ano, pôr fim às linhas de apoio ao cliente com valor acrescentado. Em todos estes casos, a bússola do PAN é a defesa do consumidor. Mas também nunca deixámos de dar o nosso apoio a todas as propostas que garantam, efetivamente, a defesa do consumidor, venham elas de onde vierem. E é de defesa do consumidor que tratam as duas propostas, hoje trazidas à discussão por PSD e PS, que a serem aprovadas poderão criar mais um mecanismo que permita travar a prática de esquemas fraudulentos e outras atividades ilícitas que prejudiquem os cidadãos em geral e os mais fragilizados em particular. Nestes esquemas, certas entidades publicitam a venda de serviços de crédito ou de investimento sem que para tal estejam devidamente habilitados pelo Banco de Portugal ou pela CMVM. Estes produtos são fraudulentos e, a bem dos direitos dos consumidores, é preciso fazer o possível para travar a sua venda. O quadro legal existente é, nos termos gerais, adequado. De resto, nos últimos anos, vários têm sido os alertas do Banco de Portugal e da CMVM para estas burlas. Contudo, é necessário ir-se mais longe, apostando nos mecanismos de prevenção destes esquemas e na responsabilização das entidades que publicitam e divulgam estes serviços, que mais tarde se vêm a traduzir em burlas aos consumidores. Não podemos admitir que entidades não habilitadas a vender serviços de crédito possam impunemente continuar a publicitar estes produtos e a enganar as pessoas, os consumidores. É preciso incutir um espírito de responsabilidade social nas entidades que tenham como atividade comercial a promoção e divulgação de publicidade. Por fim, importa não esquecer que os cidadãos envolvidos nestes esquemas são especialmente vulneráveis, com baixa formação e nada familiarizados, por exemplo, com a possibilidade de consultas de listas de entidades autorizadas pelo Banco de Portugal ou pela CMVM, pelo que deixo aqui um apelo para que, na especialidade, procuremos em conjunto perceber se existe alguma forma de reforçar os mecanismos de formação cívica dos consumidores relativamente a esta matéria, para que assim possam ter mais armas para se defender deste tipo de burlas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Infelizmente, os piores esquemas de pirâmide, os piores esquemas Ponzi, associados a más práticas comerciais, foram realizados por grandes instituições financeiras legais, legítimas. Aliás, a confiança e a legitimidade são essenciais para fraudes em grande dimensão. Isso não quer dizer que não tenham proliferado no mercado ultimamente empresas ou entidades que visam oferecer produtos de crédito ou visam oferecer produtos de investimento de forma ilícita. Já são considerados ilegais pelo Banco de Portugal e pela CMVM, não deviam existir, mas por falta de informação ou por falta de atuação ou por falta de um regime sancionatório adequado, continuam a existir e continuam a fazer vítimas que são, como já aqui foi dito, as vítimas que menos capazes de interpretar a informação e, portanto, mais vulneráveis a este tipo de ataques predatórios. E, neste sentido, a posição do Bloco de Esquerda é de que tudo o que for feito para melhorar este quadro legal, para proteger os consumidores da ação destas instituições e destas entidades que atuam de forma ilegal, merecerá o apoio do Bloco de Esquerda e, portanto, ambas as iniciativas terão o apoio do Bloco.
Muito obrigado. Tem a palavra a sua deputada André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, estamos perante um caso que é particularmente atual. Em 2020 tivemos 50% de aumento de novos casos de burlas financeiras. Mas vamos ver. Portugal é já um dos países com mais obrigações acessórias impostas às entidades. E em muitos destes diplomas o que fazemos é aumentar o número de obrigações acessórias a estas entidades. Quando estamos essencialmente perante um problema de falta de meios. Vamos ver. Em 2020... um dos piores anos de sempre em matéria de burlas financeiras, houve 14 novos processos contra ordens nacionais. 14. Não foram 140 nem 1.400, foram 14. Houve 46 comunicações às autoridades competentes. 46. Um país com quase 11 milhões de pessoas e com um nível de burla nunca visto do ponto de vista da atividade financeira. E houve indícios de prática de 69 crimes associados ao desenvolvimento deste tipo de atividade. 14, 64, 49. São números que nos devem, pelo menos, fazer pensar que estas entidades precisam de mais meios. E uma das recomendações que as entidades internacionais têm feito é que os bancos centrais tenham equipas preventivas face a estas atividades. Mais do que aumentar o número de obrigações declarativas, devemos ter equipas especializadas preventivas que combatam este tipo de atividades. Vou terminar, Sr. Presidente. E o Banco de Portugal poderia tê-lo. Esta é a oportunidade, ou seria uma oportunidade, de finalmente capacitarmos o Banco de Portugal para este tipo de atividade preventiva, que era o que devia acontecer e que acontece em muitos países da Europa, com excelentes resultados nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, pelo PS, a Sra. Deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer todas as intervenções, elas demonstram que este Parlamento está unido na defesa de um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa, a proteção dos consumidores. Os projetos hoje apresentados pelo PSD e pelo PS vêm reforçar a consagração das garantias e dos direitos dos consumidores no que diz respeito ao sistema financeiro, enquanto pilar prioritário para a confiança dos cidadãos e para a estabilidade do sistema financeiro. Embora PS e PSD possam apresentar diferenças no caminho a seguir, esse será certamente melhorado e uniformizado, porque o nosso objetivo é comum: salvaguardar os interesses económicos e sociais das nossas populações. A transição digital, a evolução das novas tecnologias, tão importantes e necessárias para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa economia e do nosso país, acarretam também elas novas responsabilidades, novos desafios e, com eles, novos riscos, aos quais não podemos ser indiferentes. Temos de os acompanhar e ter a capacidade de responder de forma efetiva. Passamos por um momento de elevada vulnerabilidade perante as dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19. Assim, a oferta de soluções aparentemente fáceis e simples são hoje um perigo redobrado que temos de combater. Todos os dias somos inundados, como já aqui foi referido, por anúncios publicitários que promovem investimentos ou a concessão de créditos, riscos apetecíveis para aqueles que se encontram numa posição mais frágil perante a quebra de rendimentos ou pela sua reduzida literacia financeira e que estão assim mais predispostos a situações fraudulentas. Cabe a cada um de nós combater estas práticas que lesam os consumidores. Para o Partido Socialista não se trata apenas de proteger os consumidores, trata-se de proteger os cidadãos, as suas famílias e a sociedade enquanto comunidade. Obrigada.